Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call do Magazine Luiza, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2017. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Por favor, senhor Frederico, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem aqui do nosso call de resultados. Estou aqui com toda a diretoria executiva do Magazine Luiza para falar dos números do primeiro tri. E falando logo neles, nós tivemos aí, apresentamos números nesse primeiro trimestre que bem acima das expectativas do mercado e até das nossas próprias expectativas, né? Números muito positivos em quase todas as frentes. Contextualizando um pouco o cenário, a gente encontrou um cenário econômico menos desfavorável do que 2016. Não que estejamos ainda navegando com vento a favor, mas pelo menos o vento não está vindo na direção contrária. O setor ele cresceu levemente, 2% aí, segundo o IBGE, nesse período, tá? E no ano passado a gente lembra que teve uma queda significativa no mesmo período do ano passado, tá? Ao mesmo tempo, a gente encontrou uma situação concorrencial favorável, né? Com os grandes players, tanto do online quanto do offline, mais racionais, do ponto de vista de foco na rentabilidade. Foi o jogo que o Magazine Luiza sempre jogou, nunca mudou, independente da questão econômica. Então, a partir do momento que os grandes players se tornam mais racionais, esse cenário se torna mais favorável para a gente, que sempre estruturalmente adotou essa estratégia, taticamente, né? E os pequenos players com mais dificuldade do ponto de vista de abastecimento de produtos, de crédito, tanto do ponto de vista de crédito para comprar produto, quanto do ponto de vista de crédito para financiar clientes, permitindo aí um cenário de consolidação e de contínuo ganho de share, né? Nesse contexto, menos desfavorável macroeconomicamente e favorável microeconomicamente, nós que estamos com uma operação muito bem estruturada, uma equipe alinhada, focada, motivada, a estratégia digital bem calibrada e muito bem definida, a gente conseguiu apresentar o resultado favorável em absolutamente todas as contas do balanço, tá? Nós crescemos venda tanto nas lojas físicas, como destacadamente mais um trimestre no e-commerce. A gente diluiu despesa, houve uma redução de inadimplência, aumento da rentabilidade da financeira, vendemos mais serviços financeiros, geramos caixa que usamos para reduzir nível de endividamento, né? Então, números favoráveis em praticamente todas as contas do balanço, que nos deixa muito feliz, muito contente pelo resultado global que alcançamos no trimestre, o que não é comum para o primeiro trimestre. No primeiro trimestre, geralmente, você tem uma sazonalidade difícil, então é incomum apresentar esse tipo de resultado no primeiro trimestre do ano. E logo mais o Roberto vai detalhar melhor os números. Eu queria finalizar a minha introdução aqui falando um pouquinho do para frente, né? Nós estamos aí implementando o nosso projeto de transformação digital a todo vapor, a nossa estratégia, com muito foco nesse ano de 2017 na evolução do marketplace. Nós temos cinco pilares, agora o pilar plataforma, que é o pilar do marketplace, é o pilar que nós estamos enfatizando bastante nesse ano. Tivemos aí um recorde de entrada de novos sellers no, no, nesse período, especialmente agora em abril. A gente teve a maior quantidade de novos sellers entrantes no mesmo mês, agora em abril, né, pós-fechamento do trimestre, já colhendo os frutos aí rapidamente até da aquisição da startup mineira Integra Commerce, que nos ajuda, cujo foco principal da aquisição foi essa velocidade de integrar novos sellers, né? E justamente o foco do ano de 2017 está na expansão da base de sellers e na maturação da plataforma, né? Então não estamos nem tão focados nesse ano agora em GMV, mas na introdução de novos sellers. Tem vários sellers aí destacados que entraram na nossa base, que a gente mencionou aí nos comentários da diretoria, no release que a gente acabou de publicar, não publicamos ontem, né? Falando um pouquinho de cenário para frente, eu não espero grandes mudanças no cenário, nem do ponto de vista concorrencial, nem do ponto de vista macroeconômico, para o segundo tri. Eu espero um segundo tri muito parecido com o primeiro tri, né, em todos os aspectos que eu mencionei no começo aqui do call, mas eu já espero uma mudança no segundo semestre, tá? No segundo semestre a gente tem algumas questões que vale mencionar. Nós vamos ter uma base de comparação mais difícil do que o primeiro semestre, porque nós fomos muito bem no terceiro e principalmente no quarto tri do ano passado, então vamos ter uma base tanto no e-commerce quanto em loja física mais desafiadora. Nós vamos ter, eu acho que também uma concorrência mais organizada, não acirrada em termos de preço nem de rentabilidade, porque isso não é uma opção para todo mundo. Acho que agora é um caminho irreversível de operações mais racionais, tanto no online quanto no offline, mas sim players mais organizados, mais focados e um cenário de concorrência mais ativo, vamos dizer assim. Por outro lado, nós vamos ter também, eu espero e acreditamos nisso, um cenário econômico macro mais favorável. Assim, aí o vento começando a soprar a favor do negócio, né? Mais, eu acho que crescimento do setor como um todo, também redução de juros, aumento de índice de confiança, que vai ser mais significativo quanto melhor for a qualidade das reformas aprovadas aqui no segundo trimestre. Mas, independente de qualquer coisa, nós esperamos um segundo semestre com vento a favor, e faz tempo que nós, no nosso segmento, não pegamos isso, né? Vento de cauda. Então, diante disso, a gente quer continuar o nosso foco na execução, na implementação da nossa estratégia digital, na motivação da nossa equipe, dos nossos colaboradores, que são fundamentais para o sucesso da nossa operação, e principalmente no encantamento dos nossos clientes. Com isso aqui eu abro a palavra aqui para o Roberto e depois a gente vai escutar suas perguntas. Muito obrigado.
Bom dia a todos também. Começar passando pelos destaques no slide 2. Começando por vendas, a gente teve um crescimento total de 23%, um dos maiores crescimentos dos últimos anos. Faturamos 3,4 bilhões de reais no primeiro trimestre. Conseguimos, né, um ganho no conceito mesmo as lojas de 22%, também muito alto, com destaque aí para o aumento nas lojas físicas de 12%. Foi talvez um trimestre que a gente mais ganhou participação de mercado. O desempenho do mercado foi de 2%, né? A gente cresceu 23%, e nas lojas físicas a gente cresceu 12%, o mercado deve ter andado de lado. E embaixo, falando um pouco do e-commerce, talvez seja o maior destaque do resultado, crescemos 56% comparado com 8% de crescimento do mercado. Foi um ganho de share extremamente alto. A participação do e-commerce nas nossas vendas deu o maior salto também da nossa história, saiu de 22 para 28, quer dizer, foi 6 pontos de participação em um ano, então foi uma evolução muito grande do e-commerce. Falando um pouco de lucro bruto, a gente cresceu o lucro bruto em 22%, também um crescimento muito alto. A margem bruta caiu meio ponto, basicamente por um efeito mix, né? O e-commerce cresceu muito mais do que as lojas físicas, mas a gente conseguiu preservar a margem bruta nos dois canais. Depois, falando um pouco de despesas, que também é um destaque muito grande, a gente diluiu as despesas operacionais como um todo em 2,3 pontos percentuais. Reduzimos, né, o nosso SG&A para o patamar de 22% para um primeiro trimestre, que também é o menor nível dos últimos anos. E contribuíram para essa redução das despesas operacionais o crescimento muito forte nas vendas, né, permitindo uma alavancagem operacional muito grande nas lojas físicas, o crescimento muito acelerado do e-commerce, que tem um nível de despesas também bem menor do que a média, em função da nossa estratégia totalmente integrada e multicanal, e a maturação dos projetos do OBZ, da gestão matricial de despesas, que várias iniciativas foram implementadas ao longo do ano passado, estão ficando cada vez mais maduras, contribuindo aí como um todo para a gente conseguir controlar bem as despesas. Falando de EBITDA, tivemos um crescimento muito alto, 61% de crescimento no EBITDA, margem de 8,3%, também nossa maior margem EBITDA de todos os tempos, recorrente e especialmente para um primeiro trimestre, que normalmente não é o trimestre que se tem a maior margem do ano, dada a sazonalidade, né? Então foi uma margem alta para um primeiro trimestre. E uma evolução do lucro líquido também muito alta, passamos aí de 5 milhões de lucro no primeiro trimestre do ano passado para 59 milhões nesse trimestre, com um retorno aí sobre o patrimônio líquido da ordem de 32% também. Falando um pouco de capital de giro, a gente melhorou muito o capital de giro em 380 milhões em 12 meses e reduzimos muito dívida líquida ajustada também. E, consequentemente, com o crescimento do EBITDA muito alto também, reduzimos muito nossa alavancagem para 0,5 vezes EBITDA, também um dos menores níveis de alavancagem desde o nosso IPO, por exemplo. E, por fim, destacando aqui a Luizacred, também teve um excelente resultado, o lucro da Luizacred cresceu mais de 50%, o retorno da Luizacred voltou aí para um patamar bastante alto, a 28%, e com destaque para a redução muito forte dos níveis de inadimplência e com o crescimento de vendas, crescimento da carteira ao mesmo tempo, né, o que é muito bom para o negócio como um todo. Nos próximos slides, no slide sobre desempenho operacional, a gente mostra a evolução da quantidade de lojas. Nos últimos 12 meses, abrimos 18 lojas, abrimos 4 lojas já nesse trimestre, dentro do plano que a gente já comentou no trimestre anterior de intensificar um pouco o ritmo de abertura de lojas. Com isso, nossos investimentos aumentaram mais de 50%. Principalmente em lojas novas e em tecnologia, alinhado ao nosso planejamento de transformação digital. Em termos de idade média das lojas, a maioria das lojas já estão maduras, que é muito bom, inclusive, para a rentabilidade das lojas maduras. Mas também a região Nordeste, por exemplo, que é uma região já madura, continua crescendo aí de forma bastante acelerada. Foi um destaque para a gente em termos de crescimento também. No slide seguinte, a gente mostra a evolução trimestral da receita bruta. Dá para ver claramente que é o quinto trimestre consecutivo de crescimento de vendas num ritmo cada vez maior, né? Foi o nosso maior taxa de crescimento dos últimos 5 trimestres. A gente faturou quase o mesmo nível do último trimestre do ano passado, né, que inclui Natal e Black Friday, e 600 milhões a mais do que o primeiro trimestre do ano passado, que é um aumento aí de faturamento num trimestre muito alto. Olhando a internet no primeiro trimestre vendeu até mais do que o último trimestre do ano passado, e teve aí um crescimento de 56% em cima de um crescimento ano passado que já havia sido bastante alto, na casa de 27, 28%. Então, de fato, foi uma performance de vendas muito boa, com um ganho de market share muito alto. No slide seguinte, a gente mostra a evolução do lucro bruto e da margem bruta. Já comentei o crescimento e os fatores que explicaram aí a variação na margem bruta. Nas despesas, queria destacar que as despesas como um todo cresceram 12% só, comparado com 24% de crescimento na receita líquida. Então, foi uma alavancagem operacional muito grande, uma diluição de mais de 2 pontos percentuais. E praticamente em todas as contas, seguramos aí muito bem as despesas fixas, as despesas administrativas cresceram num ritmo muito baixo. O e-commerce ajudou muito, o OBZ, a gestão matricial de despesas, e também uma série de projetos relacionados à nossa estratégia de transformação digital, que tem trazido mais eficiência, mais automação nas lojas físicas também. E com isso a gente tem ganhado produtividade. Falando da equivalência patrimonial, a Luizacred e a Luizaseg tiveram aí crescimento de lucro bastante interessante também, e a equivalência como um todo também foi 0,2 ponto percentual melhor do que o ano passado. Com isso, no slide seguinte, a gente mostra a evolução trimestral do EBITDA, também o maior EBITDA dos últimos 5 trimestres, a maior margem EBITDA da nossa história, pelos fatores aí que a gente já mencionou, crescimento de vendas, a contribuição positiva do nosso e-commerce, que a gente sempre falou que contribui positivamente para o nosso resultado, diluição de despesas operacionais, melhoria aí das parcerias financeiras. No slide seguinte, falando um pouco de resultado financeiro, a gente diluiu também despesas financeiras, tanto juros de antecipação de recebíveis quanto as outras despesas financeiras. Então, no período foi uma diluição aí de 0,4 ponto percentual. E lembrando que a taxa de juros começou a cair agora, né? Então o benefício da queda na taxa de juros deve ser maior ao longo dos próximos trimestres. E vale destacar também que o custo de capital também já começou a cair. A gente acabou de aprovar uma emissão, por exemplo, pagando 109% do CDI para um ano, 112% para 2 anos, quer dizer, um nível de spread também esse ano já bem menor do que foi nos últimos 2 anos. Então, com isso, a gente tem boas expectativas em termos de diluição de despesas financeiras. Embaixo, a gente mostra a evolução no capital de giro, que a gente passou a reportar ajustado, sem contar recebíveis, que são praticamente caixa. Então, a melhor forma de olhar o capital de giro é essa, e nesse conceito, a gente melhorou 380 milhões em 12 meses, em praticamente todas as contas, quer dizer, melhoramos muito o giro dos estoques, tivemos um giro dos estoques na casa de 66 dias, que é muito bom para um primeiro trimestre. O crescimento do e-commerce tem ajudado bastante nesse sentido também. É mais um benefício da multicanalidade, quer dizer, todos os nossos estoques são integrados, e o giro dos estoques no e-commerce, ele é, né, naturalmente mais rápido, né? Então ele tem ajudado a gente a evoluir no giro dos estoques. Ao mesmo tempo, conseguimos aumentar o prazo médio de compras de uma forma bastante saudável, sustentável, sem aumentar o nosso custo da mercadoria vendida. E também reduzimos a conta de impostos, reduzimos outras contas aí ativas e passivas do capital de giro, que são bastante sustentáveis. Então, a gente gerou, de fato, 380 milhões de caixa vindo do capital de giro. E com isso, e mais o resultado da operação, a gente reduziu dívida líquida ajustada em mais de 400 milhões, 415 milhões e alavancagem de 1,6 para 0,5 vezes EBITDA. Então, é de novo uma das menores alavancagens da nossa história. Na página seguinte, a gente mostra a evolução trimestral do lucro líquido. De novo, o lucro líquido do primeiro trimestre foi nosso maior lucro trimestral desde o IPO, é maior até do que o quarto trimestre do ano passado, com um ROI também bastante interessante, na casa de 32%, e uma margem líquida de 2%, acima de 2%. Depois, na página seguinte, falando um pouco da Luizacred, também foi um grande destaque, o faturamento total da Luizacred cresceu 22%, um destaque muito importante para o faturamento dentro do Magazine, que cresceu 45%. A participação da Luizacred, do cartão Luiza especialmente, dentro das vendas das lojas físicas, está no maior nível da história. Esse último mês alcançou 30%, por exemplo, e junto com mais cerca de 10% de CDC, a gente consegue financiar praticamente 40% dos nossos clientes. E a gente conseguiu crescer bastante o faturamento do cartão Luiza, reduzindo ao mesmo tempo muito todos os indicadores de inadimplência, com destaque para o NPL acima de 90 dias, que caiu 3,6 pontos percentuais, ao mesmo tempo em que também aumentamos o índice de cobertura, reforçamos as provisões e o índice de cobertura passou de 121% para 132%. Então foi um resultado da Luizacred bastante completo também, com crescimento de faturamento, crescimento de carteira, redução do nível de provisões em mais de 20%, redução já começou a sentir também um pouco do efeito da redução do custo de funding, e com isso também teve um dos maiores lucros trimestrais dos últimos anos, né? Crescendo 50% com retorno de quase 30% também. Por fim, a gente repete as nossas expectativas para 2017, que vão continuar capturando os ganhos dos projetos de transformação digital, evoluir bastante na plataforma de marketplace, ganhar mercado de forma sustentável, continuar muito focado na gestão de despesas do SG&A como um todo, do capital de giro, gerando caixa, uma meta super importante para a gente, além de intensificar a abertura de lojas novas e também se beneficiar do ciclo de redução na taxa de juros no Brasil. Com isso, eu volto a palavra para o Frederico. Muito obrigado a todos.
Bom, obrigado, Roberto. Agora eu abro para perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A primeira pergunta vem de João Mamede, Santander.
Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Fred. Bom dia, Beto. Queria explorar um pouquinho mais a performance de vendas online, que chamou bastante atenção no trimestre, né? O primeiro tri, aparentemente, foi um tri um pouco mais positivo para o varejo, como a gente não via há algum tempo. Mas mesmo levando em consideração essa leve melhora macro, a performance de vocês no online foi espetacular, muito acima de qualquer justificativa que possa vir do lado macro. Então, a gente sabe de tudo que vocês estão fazendo aí ao longo dos últimos anos em termos de digitalização, todas as iniciativas. Mas eu queria ouvir um pouquinho se nesse trimestre, Fred, teve alguma coisa particularmente especial que tenha contribuído também para essa performance, porque você vinha de uma base de comparação do primeiro tri do ano passado muito forte, e mesmo assim, sobre essa base muito forte, você conseguiu acelerar em relação ao quarto tri do ano passado. Então, se você puder explorar um pouquinho esse ponto, eu agradeço. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, também queria falar sobre um comentário que você fez, Fred, que é a questão da racionalidade, uma racionalidade um pouco maior nesse primeiro tri. O que chama a minha atenção é que, a partir do final do ano passado, começo desse ano, muitos dos seus concorrentes, pelo menos alguns dos grandes concorrentes, também começaram a se utilizar do benefício da lei do bem, né? Isso, na minha cabeça, poderia ser uma armadilha, na medida em que cria um certo colchão para um comportamento talvez um pouco mais agressivo de algum competidor talvez querendo ganhar market share usando parte desse benefício, né? E aparentemente, pelo que você comentou, não foi o que aconteceu, né? Então, eu sei que é difícil fazer qualquer inferência sobre o que os competidores estão pensando, mas eu queria saber se você tem alguma visão desse lado, né? O que teria acontecido para esse comportamento um pouco mais racional agora, nesse trimestre. Então, esses são os meus dois pontos. Obrigado.
Obrigado, João, pela pergunta. Bom, eu vou elaborar um pouco a resposta aí, que acho que tem duas partes da sua pergunta, né? E talvez na primeira parte o Eduardo Garantenic, que é o nosso diretor executivo do e-commerce, pode contribuir com informações adicionais. Mas, bem no nível geral, assim, de resposta sobre e-commerce especificamente, acho que é importante notar que a gente já vem... o crescimento do e-commerce, se você olhar o ano passado, você vê que no último trimestre a gente já foi muito bem, né? Apresentamos um crescimento aí de em torno de 40%, se não me engano, no último trimestre do ano passado, e agora foi para um patamar de 50%, né? Então a operação tá muito bem, nós estamos com uma operação muito bem montada, com execução muito boa da equipe, com um resultado positivo também. E eu acho que, obviamente, eu gosto de falar isso porque tem um componente de mercado importante, além da nossa execução, O mercado, ele era um mercado em qual todos os players perdiam muito dinheiro. Então, havia um consumo de caixa altíssimo, que num momento economicamente bom, com juro baixo, já é difícil de sustentar, mas quando você entra numa crise, que o juro está alto, e o mercado está difícil, e que a liquidez não é fácil ficar levantando dinheiro, né, a situação ela passa a ser insustentável. Então, o que eu já vinha pregando há muito tempo aqui nos calls, já faz desde o IPO, eu falo que em algum momento o mercado online ia entrar num viés de racionalidade, até porque o cash burn ele é insustentável a longo prazo, em algum momento o acionista vai querer retorno sobre seu capital. Finalmente esse momento chegou, né? Então eu acho que é uma mudança irreversível. Então o mercado online, as operações que perdiam aí 100, 200, 300, até quase R$1 bilhão de cash burn por ano, essas operações vão ter que rever sua estratégia, e é o que está acontecendo. É o que está acontecendo porque precisa pagar conta, precisa pagar fornecedor, precisa pagar despesa, precisa pagar funcionário e precisa gerar caixa para isso. E não dá para contar com o mercado sempre para levantar novo dinheiro. Então essa mudança aí do online para racionalidade, ela ainda é mais contundente do que a mudança do offline, também que está mais racional. Então, quando eu me referi à maior racionalidade, eu estou falando muito desse mercado online que está tentando entrar numa racionalidade maior. Embora o modelo que eu vejo, que não é um modelo multicanal, é difícil você chegar num patamar de racionalidade. A gente tem uma vantagem de custo muito grande em relação ao player online only, porque os custos do online eles estão divididos com a loja física. E esse modelo multicanal que a gente vem desenvolvendo há 17 anos, ele é estrategicamente, é operacionalmente superior. Então eu consigo trabalhar e operar com níveis de rentabilidade, níveis de margem que o mercado que não tem esse modelo não consegue. Tá? E do ponto de vista, eu vou abrir um pouquinho para o Eduardo só para falar de coisas mais específicas da operação da nossa gestão, e depois eu volto para responder a sua segunda pergunta.
Bom dia, João. Eduardo falando. Então, em relação ao crescimento de vendas, ele foi bem distribuído entre visita, conversão e ticket. Tá? Em relação à visita, foi claramente resultado de todo o esforço em relação ao mobile que a gente vem fazendo. A gente chegou acumuladamente a 5,4 milhões de aplicativos, de download de aplicativos, um aplicativo que tem uma conversão boa. Então, essa migração de tráfego para esse dispositivo não vem prejudicando a nossa conversão. A conversão também foi influenciada por uma redução de ruptura, por essa racionalidade de preços que a gente viu no mercado, por uma diminuição de prazo de entrega, resultado de todos os esforços que a gente vem fazendo de distribuir bem as mercadorias entre os nossos CDs, usar a multicanalidade de entrega, do impacto também do retiro à loja. Então, de uma forma geral, o resultado de venda foi um composto de vários fatores. Tivemos também um calendário bastante forte, começamos com a liquidação fantástica, a gente fez uma liquidação fantástica que é um fato importante para o primeiro trimestre, a gente teve um resultado muito bom. O mês de março em si foi um mês excelente, com um calendário muito favorável, sem nenhum feriado. A gente fez uma feira de informática muito forte. A categoria de informática é uma categoria que a gente acertou bem a mão, a gente está com o segundo EBIT aí com market share muito alto, mais de 20% de market share nessa categoria. Então, assim, é o esforço do time como um todo, de acertar todos os detalhes. A gente fala que o nosso negócio é muito de execução, de detalhe, e é nisso que a gente está trabalhando.
Obrigado, Eduardo. E, João, complementando, então, em relação ao mercado como um todo, especificamente questões aí tributárias, eu vejo o seguinte... Que vale a mesma resposta inicial. O mercado precisa entrar em racionalidade, né? Então, tinha muita operação com muito prejuízo. Talvez eles se beneficiarem aí de um conceito legal, reduz o prejuízo ou gera um pequeno lucro, mas o mercado não pode, em função disso, voltar para um período de racionalidade. Então, eu sempre defendi isso, eu sempre acreditei que, em algum momento, esse caminho para operações mais racionais e que retornem valor ao acionista, ele é o caminho irreversível. Eu acho que isso vai continuar acontecendo ao longo desse ano. Eu não acho que vai mudar significativamente nenhuma ação da concorrência do ponto de vista de preço. O que eu acho que vai acontecer do ponto de vista de concorrência foi o que eu mencionei. Provavelmente vão estar mais organizados, com operações mais estruturadas, né, e possa entrar um pouco mais de liquidez para a pequena e média empresa. Então, eu acho que é mais nesse sentido que a gente tem que esperar um possível acirramento de concorrência e nada do ponto de vista muito agressivo de aquele jogo de reduzir margem para ganhar mercado. Acho que esse jogo ninguém vai praticar porque é muito perigoso nesse momento estar praticando esse tipo de jogo. E acho que mesmo para o futuro, além de perigoso, não é bom do ponto de vista de geração de valor para o acionista.
Não, tá ótimo, pessoal. Obrigado pela resposta. Se eu puder, só um último ponto bem rápido, a questão do capital de giro. O Beto, você fez alguns comentários sobre a dinâmica, como que o crescimento muda, né, a dinâmica de capital de giro, dado que o e-commerce cresce rápido. Tem outras linhas também que vocês estão trabalhando, mas eu queria saber se você consegue atribuir algum peso a essa mudança do e-commerce, né, dessa melhora que vocês estão tendo, quanto que poderia... Porque, ao mesmo tempo, o crescimento da empresa super forte demanda mais capital de giro, mas ele vem caindo pelas iniciativas, pela mudança de canal, quer dizer, você consegue passar uma ideia de uma quebra para a gente de quanto, atribuir quanto que foi essa mudança de canal? Porque daqui para frente o e-commerce só vai ganhar mais peso. Então, quanto a mais de ajuda pode ter o crescimento do e-commerce na dinâmica de capital de giro olhando para frente? Obrigado mais uma vez.
Legal, obrigado, João. Bom, deixa eu dar a minha visão assim. A gente está com capital de giro negativo, né? Então, ex recebíveis, a gente tem mais fornecedor do que estoques, consegue crescer gerando caixa, assim, né? Então, a conta de recebíveis, ela é vista como uma quase caixa, a gente pode descontar a hora que a gente quiser. Então, tirando essa conta, e a gente melhorou até essa conta, mas vamos concentrar aqui na explicação do estoque, né? A gente evoluiu 7 dias o giro dos estoques, né, de 73 para 66 dias. A gente melhorou o giro dos estoques nos dois canais, né? Então, o giro do estoque do e-commerce melhorou muito e ele já era mais baixo do que das lojas físicas. Mas acho que é importante dizer também que, assim, nas lojas físicas, a gente também melhorou o giro dos nossos estoques. Por quê? A gente voltou a crescer, né? Então, é muito mais fácil melhorar o giro dos estoques quando as vendas estão crescendo também. O ano passado, a gente não teve crescimento nas lojas físicas, por exemplo, e você tem o estoque de mostruário, que é quase que um custo fixo, entendeu? Se você não cresce vendas, você não consegue diluir o giro do mostruário. Então, na medida em que a gente voltou a crescer num ritmo de 2 dígitos nas lojas físicas, a gente melhorou o giro dos estoques, né, dos mostruários nas lojas físicas. E o e-commerce cresceu muito, também melhorou o giro, que já era mais baixo do que a média. Quer dizer, foram todos os fatores na direção positiva para a melhoria do giro. Eu não posso te dar quanto desses 7 dias veio do e-commerce, quanto que veio das lojas físicas. Mas o que eu posso te falar é que os dois canais melhoraram bastante o giro dos estoques. E tivemos aí um efeito positivo do mix, que é a maior participação do e-commerce, que, como você falou também, João, é uma tendência, tá? Então, na medida em que o e-commerce cresce estruturalmente mais do que as lojas físicas, a gente tem a oportunidade de continuar evoluindo o giro dos estoques. E, do lado de fornecedor, a compra é conjunta, quer dizer, o mesmo prazo de compras que a gente tem para o e-commerce, a gente tem para as lojas físicas. Então, a gente tende a manter, e se tiver a oportunidade de melhorar, aumentar, mas já temos um prazo médio de compras bastante saudável. Mas então a gente tende a ampliar esse gap na medida em que o e-commerce cresce e ajuda aí na dinâmica do capital de giro como um todo. Mas só a dinâmica do capital de giro, ela já está positiva, assim, ela já é... Nosso capital de giro líquido agitado já é negativo. Então, se eu puder falar mais uma coisa, o marketplace também ajuda mais ainda nessa dinâmica, né? Então, a gente está bastante confortável aí com a tendência de capital de giro daqui para frente.
Está ótimo, está super claro. Obrigado, Beto.
Obrigado, João.
A próxima pergunta vem de Richard Cathcart, Bradesco.
Bom dia, todo mundo. Queria fazer mais uma pergunta sobre o crescimento de vendas, tanto online quanto nas lojas. Eu só queria entender se vocês estão com uma taxa de conversão maior, se você tem mais fluxo de clientes, ou se você tem clientes atuais comprando com mais frequência. Só um pouco mais de cor sobre esse crescimento de vendas. Obrigado.
Ô Richard, bom dia, obrigado pela pergunta. Acho que como o Eduardo comentou aqui, só para eu elaborar em cima da resposta dele, foi tudo, né? A gente cresceu o ticket médio, cresceu conversão, cresceu venda para novos clientes. Então, acho que foi aí, até para se atingir esse número de 56%, você tem que estar muito bem em todas as frentes. Acho que tem um destaque grande aí para o mobile, né? A gente investiu bastante na plataforma, porque a gente viu que o mercado mudou de desk para mobile. A gente fez um alto investimento no nosso aplicativo, né? Nós estamos com mais de 5 milhões de downloads. É um dos aplicativos mais baixados do Brasil hoje, e um dos líderes aí, sem dúvida, se não o líder em 1P, né? Que isso já é significativo. Então, para nós, assim, decisões acertadas e uma boa execução do dia a dia da equipe lá do Eduardo, acho que geraram esse resultado. E eu quero lembrar também, acho que é muito importante, que a dinâmica do e-commerce a longo prazo ela é positiva. Então, eu não me surpreendo tanto com o crescimento de e-commerce, porque é uma tendência inexorável. A participação do e-commerce no varejo brasileiro ainda é 3%, 4%. Se vocês verem o número que o Mercado Livre reportou ano passado no Brasil, é de um crescimento também em torno de 60%. Né? Então, aquelas operações, se estiverem bem organizadas, com equipes que souberem operar o segmento, com bastante foco aí em venda e no crescimento, elas vão se destacar. Então, não é só o Magazine, né? Eu acho que é uma tendência de longo prazo, inexorável do crescimento do e-commerce e aumenta a participação do e-commerce no faturamento total.
Obrigado. E só mais uma pergunta rápida. Você pode comentar um pouco sobre a Retira Loja, como isso está performando no primeiro tri? Obrigado.
Bom, Richard, está indo muito bem. Nós temos 100% das lojas habilitadas, né? E a participação do Retira Loja no faturamento total do e-commerce tem crescido bastante. Ele é um diferencial grande nosso, porque o consumidor que opta pelo Retira Loja não paga frete, né? E isso tem um prazo melhor também de entrega. A gente, inclusive, está trabalhando para em várias lojas ter um prazo de 48 horas para entrega, em quase todas as lojas. É uma meta nossa de ter aí 48 horas de entrega para o Retira Loja em todas as lojas. Não é o caso hoje, mas nós estamos rolautando o número de lojas. A Grande São Paulo, se eu não me engano, já está trabalhando com esse prazo, a partir do mês de abril, e então ele tende a ganhar uma participação muito grande e contribuir como vantagem competitiva do site, porque a gente, ao concorrer com lojas que não têm essa opção, ou com redes que não têm essa opção, principalmente aqueles players que são online only, a gente vai ter uma carta na manga significativa aí para um dos componentes mais importantes na decisão do consumidor, que é prazo de entrega e custo de entrega. E nesse ponto aí, com mais de 800 lojas espalhadas em 17 estados, nós temos aí uma proposta de valor, eu acho, imbatível.
Tá bom, excelente. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Luiz Felipe Guanais, BTG Pactual.
Bom dia, pessoal. A minha pergunta é em relação ao crescimento do Marketplace. Vocês comentaram lá no release de resultados de que o sortimento da plataforma de Marketplace ele é 98% complementar à plataforma de B2C e as lojas físicas do Magazine. E a gente sabe também que isso implica um crescimento exponencial no número de SKUs da empresa. O que eu queria entender, explorar um pouquinho, Fred e Eduardo, é como vocês veem a evolução do sortimento entre B2C e Marketplace ao longo dos próximos anos, conforme o Marketplace cresce, e se eventualmente vocês pensam em sair de algumas categorias no B2C para favorecer alguns sellers específicos na plataforma de Marketplace.
Obrigado pela pergunta. Eu vou responder assim, de uma maneira assim... Bom, o foco hoje não é sair de, assim, principalmente das categorias core da companhia, a gente não pretende sair de jeito nenhum, até porque eu acho que nós temos uma posição muito confortável no qual a gente está ganhando dinheiro com 1P, né? A gente está ganhando dinheiro com as categorias que a gente compra e vende, né? Nós estamos tendo uma rentabilidade boa nessas categorias, diferente de alguns players, por exemplo, que tem prejuízo na categoria 1P e que às vezes precisam acelerar o marketplace, porque para compensar esse prejuízo, nós temos uma situação de muita rentabilidade. Nessas categorias, a gente está entre os dois, três, em alguns casos até o maior comprador dos fornecedores. Então, nós temos uma posição competitiva que eu acredito que para a categoria comoditizada, como essas de 1P, é muito difícil um pequeno seller bater a gente, né? Vai ter complemento, às vezes, de alguma linha muito especificada de produtos, saldo de estoque, esse tipo de coisa vai entrar na plataforma e vai fazer. Mas no core e na grande maioria dos itens e das vendas, o nosso P vai continuar um dos mais competitivos do mercado, então não faz sentido sair, e sim complementar, que é a visão e o foco que nós estamos tendo agora. É um complemento de linha de categorias, nós temos já fornecedores vendendo direto, o Brastemp vendendo direto, a Electrolux agora vai começar a vender direto também. Então nós já temos multilaser, temos vários fornecedores que estão vendendo direto. O foco ainda é muito em categorias complementares, que o giro não é muito alto, né? Então nós não vamos sair de categoria. Provavelmente a gente vai sair de alguns SKUs. Então SKU que gira pouco, que o capital dinâmica de capital de giro não é boa, que a dinâmica de rentabilidade do SKU não é boa, a gente tende a migrar completamente para o marketplace. Mas não é uma mudança tão significativa como a gente tem visto aí em alguns players do mercado.
Tá ótimo. Muito obrigado, Fred.
A próxima pergunta vem de Guilherme Assis, Brasil Plural.
Oi, Fred. Oi, Beto. Obrigado por pegar a minha pergunta. Acho que a gente comentou bastante dessa questão das vendas, né? Eu acho que está um pouco claro aí a estratégia e a vantagem competitiva de vocês. Tem um comentário no último slide que vocês fizeram, que vocês também veem ainda um potencial de crescimento de lojas, né? Queria saber se tem alguma região específica com maior potencial de ganho de market share, e vocês abriram, se eu não me engano, 18 lojas aí nos últimos 12 meses. Eu queria saber se você acha que esse é um ritmo de expansão que você pode ter, ou se você acha que com a retomada da economia dá para acelerar o ritmo de expansão de loja. E já emendando uma segunda pergunta, eu acho que entre os vários destaques aí do resultado, teve também o bom controle de custo. Eu acho que tem essas iniciativas que vocês têm feito, e teve também a diluição da SG&A com o crescimento da receita, né? Queria saber, a pergunta é se a estratégia de transformação digital com todas essas iniciativas do mobile estoquista, o mobile caixa, pode trazer mais ganho de produtividade em loja, tipo redução de headcount ou então aumento da eficiência e venda funcionário na loja. E se vocês têm um plano para isso. São essas duas perguntas. Obrigado.
Bom, Guilherme, muito obrigado pela pergunta. De fato, aí a gente retomou aí com força aí o ritmo de abertura de lojas. Hoje mesmo nós estamos inaugurando uma loja em Minas Gerais, Sete Lagoas, né? Inauguramos ontem a
Curvelo,
hoje Sete Lagoas, então estamos retomando aí, temos vários prontos já contratados, né? E pretendemos abri-los aí ao longo do ano, né? Acho que a loja ela é importante em dois sentidos, tá? Lembrando que a nossa estratégia é uma estratégia de ser uma plataforma digital com pontos físicos, e o ponto físico ele é um componente de diferenciação muito grande para a nossa proposta online. A gente estava falando aqui que a gente, com o Retira Loja, tem prazos e condições de preço de entrega competitivos em relação ao mercado. Então, para nós aumentar a base de loja física, faz sentido porque a loja física tem contribuição positiva, mas também porque ela é um diferencial importante do nosso modelo em relação aos nossos concorrentes online only. Então, a gente quer retomar o ritmo de expansão. Nossas lojas, lembrando, são lojas relativamente pequenas em relação à metragem da concorrência. Essas aberturas, nós estamos aproveitando um bom momento de mercado, no qual você não paga luva, você consegue custos muito competitivos por metro quadrado. Então, a gente está sendo muito disciplinado em só abrir ponto que possa continuar aberto aí por 20 anos, com custo muito baixo, lojas muito leans, muito enxutas, metragem pequena, até porque muito do que a gente vende não precisa estar exposto na loja, porque a gente vende pelo celular do vendedor, e isso é um componente da segunda resposta que eu tenho para te dar também, porque com a automação da loja, que é um dos pilares da nossa estratégia, que é a digitalização do ponto físico, a gente consegue ganhar muito em produtividade. Eu não preciso ter loja grande porque o meu estoque está no celular. Eu não preciso ter uma equipe de apoio grande porque o próprio vendedor recebe o dinheiro no POS, no mobile POS dele, então não preciso ter uma equipe de caixa muito grande. Lembrando que ainda 40% da minha equipe de loja está na retaguarda. E olhando para frente, a gente quer transformar essa retaguarda em vendedores, em geradores de receita para a companhia. E aí a gente aumenta muito o faturamento por funcionário de loja e reduz aí o SG&A de loja, que ainda é muito, ainda tem aí muita oportunidade, através de automação. Eu estou falando do mobile, do mobile vendas, que a gente reduziu muito o tempo de atendimento. Ele, por exemplo, ajudou muita gente. Janeiro, nós tivemos janeiro excelente, né, aqui na companhia, e muito disso foi em função da nossa liquidação, né? E a nossa liquidação, ela foi também muito boa, porque como tinha todas as lojas com mobile venda, com mobile venda você faz uma venda em 2 minutos. Sem o mobile venda, você faz uma venda em 40 minutos. Então, os vendedores de loja ganharam muita produtividade no dia de pico, que nem da liquidação, que você tem centenas de pessoas nas lojas, e a gente ganhou muita produtividade, conseguiu crescer com staff até igual do ano passado. A gente cresceu venda com staff igual, aumentou a produtividade. Então, a automação na loja, ela é fundamental para a redução de despesa. E quando a gente investe em automação de loja, a gente tem dois focos: melhorar a experiência do consumidor e reduzir o custo da loja. A gente quer deixar a loja com um custo muito parecido com o do e-commerce, para ela ter competitividade, né? E eu acredito que estruturalmente a melhor maneira de fazer isso é com todos os investimentos, todos os projetos que o Luiza Labs tem feito aí para a automação do ponto de venda. E tem vários outros que nós estamos implementando aí ao longo do ano.
Tá bom. Duas coisas só, Fred, se eu puder, eu acho que só para complementar aí já as duas perguntas. Ah, na primeira resposta, você falou que vê sim o potencial de loja, que tem bastante sinergia com o modelo de vocês, né? Ah, e eu queria saber, isso quer dizer que vocês devem abrir mais loja virtual ou não? Ou assim, você acha que o mix de loja que você vai ter vai continuar bastante com o tradicional e um pouco de virtual? Ah, e em relação a diluição e a estratégia aí, assim, dá para a gente tentar quantificar? Assim, eu acho que você já deu uma informação bem relevante, que é tentar chegar na produtividade de loja parecida com o virtual, né? Mas assim, dá para a gente já ter uma ideia de qual que é a diferença hoje e quanto você pode chegar de melhoria de produtividade? São as perguntas. Obrigado.
Bom, respondendo sua primeira pergunta, sim, a gente pretende abrir uma proporção maior de lojas virtuais esse ano em relação a lojas convencionais. Então é uma estratégia da companhia aumentar essa proporção de abertura, mas nós vamos continuar abrindo os dois formatos, tá? Então, na nossa estratégia, por exemplo, hoje nós estamos inaugurando uma loja convencional e já temos várias virtuais programadas e que foram inclusive abertas já no, 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 nesses últimos 12 meses. Mas a proporção de loja virtual em relação a lojas novas, até porque ela tem um modelo muito compatível com o que a gente imagina de uma loja do futuro, ela vai continuar sendo alta, tá? Então a resposta é sim. Sobre o segundo ponto, a gente não abre muito, Guilherme. Depois a gente pode até conversar depois do call, tentar elaborar melhor, mas assim, a gente, como não é informação que abre, eu não posso passar nada que possa representar algum tipo de guidance, etc. Mas eu acho que em linhas gerais, como eu te falei, é muito difícil porque o e-commerce ele tem a principal custo de loja física é a folha de pagamento, em torno de 70% do custo, 60% a 70%, dependendo da loja, do custo operacional da loja, vem da folha de pagamento. O e-commerce não tem esse custo, né? Então é um trabalho bem difícil chegar na mesma base de custo do site. Mas é um trabalho que a gente tem que ter ele incessantemente porque o varejo precisa entender que ele precisa reduzir esse gap de SG&A da loja física com e-commerce. E nós vamos ter aí muitas iniciativas nesse sentido. Eu não posso te quantificar agora.
Tá bom, tá ótimo. Obrigado, Fred.
Nada que isso.
A próxima pergunta vem de Ruben Couto, Itaú BBA.
Bom dia a todos. Tenho duas perguntas rápidas. Se tiver espaço ainda, será que vocês conseguem comentar nessa evolução do mobile, quanto ele já representa da venda total do e-commerce, se puder dar quebra também do que é aplicativo e do que é de fato entrando no site via o mobile? E se existe uma diferença muito grande em ticket médio, recorrência de compra do usuário mobile vis-à-vis o cara que entra pelo desktop, acho que seria um ponto interessante que a gente queria ouvir. E um outro tópico, será que vocês podem falar um pouco da evolução da margem bruta e nessa dinâmica que o e-commerce continua a ganhar share na venda total, mas vocês podem falar um pouco da evolução de cada um dos canais? Elas estão relativamente estáveis, essa queda que a gente tem visto é mais o efeito mix do e-commerce crescendo mais, ou tem alguma mudança acontecendo em cada um dos canais separadamente? Obrigado.
Bom, Rubem, bom dia. Eduardo falando. Em relação à participação de venda, normalmente a gente divulga a participação do tráfego, ele está em mais de 50%, o último tri 54%. Em relação à venda, já superou 30% da venda do que a gente chama do nosso B2C. A maior parte da venda vem do app, embora o tráfego ainda não seja a maior parte. Na venda é a maior parte. A gente também tem uma série de iniciativas para conseguir melhorar a nossa plataforma do mobile site e assim, continuando investindo no app, melhorando a plataforma do mobile site, a expectativa é que essa participação continue crescendo.
Bom, com relação à margem, eu vou falar aqui, talvez o Beto me ajude, mas assim, não tem grande mistério, está muito no que a gente colocou lá, Rubem, que o e-commerce ele trabalha com uma margem menor do que a da loja física, até porque a despesa dela é muito menor, né? Então, o que acontece é exatamente o que a gente viu no resultado. Então, o que aconteceu no primeiro trimestre não houve mudança de margem individualmente por canal. Então, a margem de loja física em relação ao ano passado, ela se manteve estável. A margem do e-commerce em relação ao ano passado se manteve estável, até porque o mercado está racional, não tem o porquê de ter grandes alterações nisso daí. O número geral, ele se alterou porque o e-commerce ganhou muita participação. Então, teve uma pequena queda na margem bruta total por conta do ganho de participação do e-commerce, mas não por dinâmicas de cada canal. Com relação à contrapartida disso, é que o EBITDA mais do que compensou esse ganho essa redução de margem percentual. Então, como o e-commerce ele é um negócio que tem muita alavancagem operacional, ao a gente crescer e aumentar a participação do e-commerce, o SG&A se reduz. Porque, como eu te falei, eu não tenho, por exemplo, a necessidade de fazer as contratações para crescer a venda do e-commerce que eu tenho que fazer para crescer loja, porque ele é mais asset light, o e-commerce ele é mais produtivo do ponto de vista de venda por funcionário do que a loja física. Então, o que acontece com esse crescimento, e o marketing também ele é muito mais eficiente que o de loja física. O retorno do marketing do e-commerce é maior do que o retorno do marketing de loja física. Então, o que acontece nesse cenário é que a gente acaba tendo um aumento de margem EBITDA com o crescimento do e-commerce. Então, e eu acho que é isso que a gente tem que olhar, é a geração de caixa operacional. Então, ele tende a ser contributivo para a geração de caixa operacional. Sem falar ainda, Rubem, que acho que é uma conta que todo mundo tem que fazer, também no retorno sobre capital investido, porque além de tudo, o e-commerce, ele por ser asset light, exige menos capex do que a loja física, e portanto ele acaba também tendo uma operação com ROIC maior, entendeu? Que é o que está acontecendo. A gente está conseguindo crescer bastante com o nível de capex historicamente baixo, né? Muito por conta disso daí. Olhando para frente, a gente vai ter que aumentar um pouco o capex, porque a gente quer continuar abrindo loja por conta da nossa visão multicanal. A gente é uma operação multicanal. A gente não tem preferência de canal. A gente tem preferência no modelo omnicanal. A gente acredita que ele é um modelo vencedor e um modelo que é a melhor alternativa aí para capturar o crescimento do e-commerce aqui no Brasil. E o e-commerce ele depende, no nosso caso, o sucesso dele depende muito da loja física. Então, são coisas que estão muito amarradas e vice-versa também. A loja se beneficia do e-commerce através de tráfego que o e-commerce gera para a loja, através de uma quantidade de itens mais disponíveis. Por exemplo, em algum momento ao longo desse ano, os produtos de marketplace vão estar disponíveis para o vendedor vender na loja também. Então, é a história de que 1+1 dá 3 e não 2, entendeu? A somatória dos canais ela é muito positiva para a companhia como um todo, né? A velha e famosa sinergia.
Entendi. Bem claro, Fred. Obrigadão pelas respostas.
Nada. Obrigado pela pergunta.
A próxima pergunta vem de Maria Paula Cantúzio, BB Investimentos.
Oi, bom dia. Parabéns pelos resultados e obrigado por pegar minha pergunta. Queria explorar com vocês um pouquinho mais a questão do marketplace, se vocês podem abrir um pouquinho a quantidade de sellers que entrou nos últimos 12 meses, quanto que o marketplace já está representando das vendas do e-commerce e como que vocês têm feito para fazer com que os SKUs que entram sejam complementares ao portfólio da companhia. Se vocês têm escolhido aqueles players que atuam em produtos diferentes da companhia ou se de repente vocês só admitem que eles vendam uma parte do portfólio no e-commerce de vocês. Depois, se vocês puderem abrir um pouquinho do Same Store Sales, quanto veio de fluxo e quanto veio de preço, não sei se vocês dão esse tipo de métrica. E depois eu tenho mais uma pergunta sobre a Luizacred.
Tá bom, sobre. Primeiro, obrigado pela pergunta, Paula. Sobre o Marketplace, a gente atingiu aí 220 mil SKUs de terceiros, né? A gente superou a marca de 100 parceiros, né? Agora no mês de abril a gente fez mais de 30 parceiros só em abril, 32 parceiros para ser preciso. A gente entrou com parceiros, acho que super legais, como o Spice, Avon, Clima Rio, de ar-condicionado, a Avan, que é uma rede que está crescendo muito no Brasil. Um dos grandes sellers do mercado, que é a Connect Parts, que é um seller de componentes automotivos muito grande. Drogaria Onofre, né, entrando aí nesse segmento. Madeira, que é um category killer aí no setor de imóveis. Lojas Mel, Saúde Já, Drogaria São Paulo, Pacheco. A gente vendeu chocolate agora na Páscoa, pela primeira vez nos 60 anos de história do Magazine. E foi muito, muito boa essa parceria com a Mondelez, né, chocolate da Lacta. Enfim, está de vento em popa, foco total, como eu falei no começo, na introdução de novos sellers e na introdução de categorias, notadamente aí complementares nesse ano, mas a gente quer ser um full marketplace, a gente vai ter complementar, vai ter produto concorrente, a gente vai ter todo tipo de produto no site. Aqui nesse ano aí, como a gente tem que escolher, a gente escolhe categorias que complementam, por isso que aí o alto índice de complementariedade é 98%. Né? Então, estamos animados, o foco desse ano não é GMV, não estamos preocupados com GMV, estamos interessados em botar série de qualidade para dentro, que tenha os mesmos cuidados com o atendimento do consumidor que nós tenhamos, que nós temos, e com a melhoria da plataforma, uma plataforma fácil, no qual a entrada de todos esses KUs não torne a navegação complexa, torne uma navegação simples, fluida, né, com uma user experience aí muito boa. Então a gente também está muito focado, né, em fazer isso da melhor maneira possível, sem muita pressa, até porque como a operação está muito bem, o marketplace a gente tem que fazer assim, com consistência, de uma maneira acelerada, mas sem pressa, né? Sem fazer isso em detrimento do nosso nível de serviço ou em detrimento da nossa usabilidade. Então, nós estamos muito focados em adicionar novos sellers e em fazer isso de uma maneira a manter o nível de serviço e a experiência de compra que a gente tem no site. Muito focado, o Labs está muito focado também na parte do produto, da plataforma. Quando eu falo produto, é plataforma. Né? Muito focado em ter uma plataforma robusta, boa para o seller e para o consumidor final. Então, esse é o foco nosso nesse sentido. Eu não me lembro agora da segunda pergunta.
Vai fazer da Luizacred, vai fazer, né, Maria Paula?
Isso. Não, só queria saber se vocês podem abrir o Same Store Sales de loja física, o que veio de fluxo e de preço.
Essa informação a gente infelizmente não abre, mas eu posso dizer que a gente teve crescimento nos dois aspectos, ticket médio e fluxo.
Tá. Só terminar de fazer mais uma pergunta sobre a parte de varejo. O que tem sido feito especificamente em política de pricing que vocês mencionaram no release para ganho de margem bruta?
Foi no e-commerce, Maria Paula.
Uhum.
O que a gente colocou no release é que um dos aspectos que ajudaram na conversão foi uma melhoria do nosso índice de price. Essa melhoria ela pode ser por uma maior agressividade nossa por um maior conservadorismo dos nossos concorrentes. O que a gente observou foi esse maior conservadorismo. Então, a gente ganhou competitividade porque os nossos concorrentes se aproximaram mais de um equilíbrio de preço que a gente tinha. E isso contribuiu para aumentar a nossa conversão.
Tá, entendi. Então, indo para a Luizacred, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a dinâmica que a gente tem visto de uma substancial redução assim, das linhas de CDC e de empréstimo pessoal, se vocês pretendem continuar reduzindo desse tanto mesmo e daí compensando isso com a parceria com a Losango, ou se já chegou num nível que vocês acham que é bom e que daqui para frente talvez dê para aumentar um pouco essas carteiras.
Ah, Maria Paula, bom, obrigado também pela pergunta. A gente, essa tendência na Luizacred, ela é contínua, quer dizer, assim, o foco da Luizacred é o cartão Luiza, que é um instrumento, né, que tem mais fidelização, você consegue ter mais relacionamento, serviços e tudo mais, né? Então, a maior parte das ações da Luizacred estão sendo ao redor do cartão Luiza, que, por sinal, está indo super bem, né? No CDC, já há um ano e meio, a Luizacred reduziu bastante a taxa de aprovação e permitiu que a gente fizesse uma parceria com a Losango, que também está indo super bem. E, recentemente, a gente está pilotando, a gente já começou uma parceria também com a Santander Financiamentos também, num modelo parecido com o que a gente tem com a Losango. Então, a ideia no negócio de financiamento ao cliente é ser também um marketplace, quer dizer, a gente vende produtos da Luizacred, mas também podemos vender produtos da Losango, também podemos vender produtos do Santander e assim por diante, né? Então, na Luizacred, esses portfólios CDC e empréstimo não devem voltar a crescer, a gente pode crescer nesses negócios com outras empresas, outros parceiros, mas e a Luizacred continuar focando no cartão Luiza e crescer no cartão Luiza. Tem espaço para crescer o cartão Luiza bastante dentro das lojas físicas, dentro do e-commerce, e temos muitas oportunidades de crescimento aqui no Magazine também. Marcelo vai complementar também um pouco. Maria Paula, só um minuto.
Maria Paula, Marcelo Ferreira, obrigado aí pela pergunta. Só esclarecendo uma coisa, o que você vê em empréstimo pessoal é um produto que se chama Grana Extra, que ele é um cartão. E ele já. Então, o único produto que tem dentro daquele cartão é um empréstimo pessoal. Isso não está aberto para você, mas o cartão de crédito também tem uma categoria de empréstimo pessoal. E essa a gente pretende continuar expandindo. Tá? Você só não vê na carteira. Você vê o crescimento da carteira, mas não consegue enxergar dentro dela. Então, não quer dizer que a gente parou de dar empréstimo pessoal. O empréstimo pessoal que não está atrelado ao cartão. Esse a gente foca para o cliente já antigo. E a gente expande na carteira dos clientes que tem cartão.
Legal, pessoal. Muito obrigada pelas respostas e bom dia para vocês.
Obrigado, Maria Paula.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano para as considerações finais.
Mais uma vez eu queria agradecer a todos pela participação no call, os analistas pelas perguntas e a equipe aí pelo bom desempenho do trimestre. Bom dia para todo mundo.
A audioconferência do Magazine Luiza está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.